Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos, o Pessoas e Talento. Um podcast onde conversamos sobre gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas com lideranças fortes que transformam empresas comuns em organizações excepcionais. Recebemos neste espaço profissionais, desde diretores de recursos humanos a CEOs, para perceber o seu percurso, os seus desafios e as estratégias que utilizam para transformar as pessoas e terem uma liderança forte. Sou Cristina Martins de Barros, diretora do Instituto de Informação e Recursos Humanos e diretora da RH Magazine. O episódio de hoje tem o apoio do Urban Sports Club, um serviço que, com apenas uma subscrição, permite aos colaboradores das empresas beneficiar da oferta desportiva flexível e mais completa da Europa. Está pensada para melhorar a saúde dos colaboradores e o seu bem-estar, mas também ajuda a atrair e a reter os melhores talentos nas empresas. Hoje vamos gravar um episódio diferente dos anteriores, pois não tenho um, mas sim dois convidados para falar de um tema muito importante nos dias de hoje nas organizações, que é como conjugar saúde física e mental e desempenho organizacional. A minha primeira convidada conta com um mestrado em Psicologia dos Recursos Humanos do Trabalho e das Organizações pela FTUL e por uma pós-graduação em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa. Tem também uma formação em Coaching Psicológico e Psicologia Clínica da Saúde pelo Instituto CRIAP. Iniciou a carreira profissional em 2013 na área de Recrutamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, depois passou para a área de Consultoria de Formação, até ser atraída pela área de Hotelaria, onde ficou 7 anos também em Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Há cerca de 4 anos decidiu mudar de vida, mudou de cidade, adotou um cão, fundou uma empresa, casou e teve um filho. E ainda se tornou freelancer a tempo inteiro. Atualmente exerce psicologia clínica e é coach, é também consultora na área de talento e desenvolvimento de pessoas e formadora em áreas comportamentais. Bem-vinda, Joana Pedra Ferreira.
Obrigada, Cristina. Olá a todos.
O meu segundo convidado é responsável pela relação com o cliente do Urban Sports Club, promove relações fortes com os clientes e garante que os serviços que oferece entregam o seu máximo valor, levando a parcerias bem-sucedidas e duradouras. Conta com uma pós-graduação em Marketing e Gestão Desportiva pelo INDEG-ISCT e é um profundo conhecedor destas duas áreas. E declara-se apaixonado pela utilização do desporto e do bem-estar para melhorar o desempenho organizacional. Bem-vindo, Diogo Brandão.
Olá, obrigado.
Então vamos começar aqui a nossa conversa e eu vou passar a palavra já à Joana. Os números, nós sabemos, dos problemas de saúde mental são absolutamente assustadores. Uhum. E sei que tu pedia-te para nos falares um bocadinho disso e nos dares alguns números também para tomarmos mais consciência da nossa realidade.
Ok. Portanto, eu trouxe aqui alguns números, sim, de um grande estudo que foi feito, o último grande estudo que foi feito pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com dados referentes a 2022 e 2023. De 2020 e 2022, e 2023 foi quando saiu este estudo. Portanto, basicamente, foca-se na saúde e na gestão do stress das organizações em PMEs e grandes empresas em Portugal. Portanto, é aqui mesmo afinado também para o nosso público. Portanto, nós convém percebermos também o que é saúde psicológica, não é? Antes de começarmos a perceber qual é o impacto que isto tem ao nível do que é a saúde psicológica, não é? Basicamente é tudo aquilo que nós podemos trabalhar de uma forma produtiva e frutífera. Esta é a definição da Organização Mundial de Saúde e podemos contribuir, portanto, a noção de contributo para a sociedade onde nós estamos. Em termos de impacto, nós temos aqui 3 níveis de impacto. Temos o impacto para os trabalhadores, não é? Que estão dentro da organização, que é múltiplo, portanto, pode ir desde a perda de salário aqui a alguns gastos adicionais com a sua própria saúde, em tratamentos e consultas. Temos também aqui para os empregadores a nível do absentismo e do presentismo, não é? As faltas, as baixas e o estar mas não estar, não é? Estar de corpo presente mas a cabeça está noutro lugar. As reformas antecipadas, redução da produtividade e logo do desempenho e logo da produtividade, mas também para a sociedade, que era aquilo que também colocavas aqui na a tónica na questão, não é? Há vários impactos. No estudo, o que se foca também é nos custos com a saúde e no impacto que isto tem a nível económico relativamente à diminuição da produtividade. Nas empresas portuguesas, que é a nossa amostra, nós temos aqui a nível de custos 5,3 mil milhões por ano, e estamos só a falar de custos indiretos. Estamos a falar de custos que envolvem a perda da produtividade, pelo tal absentismo, pelo tal presentismo, pela rotatividade, não é, o turnover, e pelos incidentes e alguns acidentes de trabalho. Este valor a que eles chegaram não tem em consideração os custos diretos, não é? Que estamos a falar com os gastos com o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, ou gastos não relacionados com a saúde, como o pagamento de seguros, os problemas legais que as pessoas têm que recorrer também, as pessoas e as empresas, a algum apoio legal neste sentido, e portanto o impacto é cada vez mais crescente, uma vez que aquilo que nós estamos a investir internamente poderá não ser suficiente face às necessidades que se verificam, e pronto, acho que este número é bastante revelador de qual é que é o impacto a estes níveis, mais diretos ou mais indiretos.
Os números realmente são reveladores e assustadores. Esta emergência, sim, que eu acho que já existia, mas que a pandemia veio trazer, e provavelmente também o SNS ainda não está pronto para responder a necessidades tão grandes. Uhum. As empresas aqui também têm que fazer o seu papel.
Sim.
E ainda bem, começaram a emergir vários serviços nessa parte, uhum, do apoio psicológico, consultas, etc. E eu diria outro dos pilares, mas já vamos falar mais à frente, também será o da saúde física. E aí pedia-te, Diogo, que és da Urban Sports Club, portanto, oferta de desporto em qualquer sítio, uhum, a qualquer hora, certo, muitas coisas diferentes. Como é que isso responde aqui aos números que a Joana nos trouxe?
Bem, eu acho que em primeiro lugar há que fazer uma correlação entre a saúde mental e a saúde física. Eu não sou de todo a pessoa neste painel que mais capaz de tal. De qualquer das maneiras, acho que nota-se significativamente que as empresas hoje em dia estão a fazer um esforço com tudo aquilo que já é subajamente conhecido e até porta-estandardes de benefícios que não são os mais óbvios, uhum, se considerarmos, por exemplo, o seguro de saúde e o subsídio de alimentação. Acho que o Urban Sports Club encaixa muito bem naquela questão, para já não só numa questão de geográfica, estando presente por praticamente todo o território português e inclusivamente noutros países como Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, enfim, temos mais uns quantos, e o facto de nós conseguirmos dar a oportunidade das pessoas efetivamente fazerem as escolhas que querem em termos de desporto ou atividade física, permite ter uma abrangência e uma taxa de sucesso muito maior para nós conseguirmos avaliar esses benefícios. Trata-se de não só fazer com que as pessoas ativem as subscrições, mas que efetivamente saiam do sofá e acabem por utilizar. E esse é o grande desafio, tanto quanto o experiencio em todas as empresas com que contacto. Sendo que um dos ganchos que frequentemente uso e os números que foram agora mencionados provam isso mesmo. A atividade física está diretamente relacionada com a produtividade, com a saúde mental, com todos os gastos que podem ser evitados por parte das empresas, sejam diretos ou indiretos. E pronto, nós também temos muito, já agora partilhar também esta história, temos muitas vezes as pessoas que nos dizem: eu pura e simplesmente não gosto de fazer desporto. E com o Urban Sports Club aquilo que é possível é é encontrar um desporto do qual se gosta. Eu costumo frequentemente dizer que se não encontraste ainda o desporto que gostas, é porque não o experimentaste a todos, e com o Urban Sport Club tens
também
essa
possibilidade. Há muita oferta.
É verdade.
Há que experimentar muita coisa. E vocês têm desde yoga, paddle, que está tão na moda, aulas de grupo mais clássicas.
Se pensarem num desporto, existe uma altíssima probabilidade de estar na aplicação, e isso faz com que as pessoas efetivamente tenham uma coisa que eu acho muito importante em termos de benefícios, que é o poder de escolha.
Claro. E também experimentar coisas novas.
Ora bem, sim, sem dúvida.
Muito, muito bem. Nós tivemos aqui, já neste podcast, o Dr. Vítor Cotovio, que é um psiquiatra bastante conhecido e que estava sempre a insistir, exercício físico é medicamento.
Sim, até já é prescrito na Inglaterra, por exemplo.
Exatamente, Joana, era isso. Como é que é medicamento? Explica-nos lá como é que isto funciona.
Então é assim, os básicos funcionam. Costumo sempre dizer que os básicos funcionam. Não vale a pena nós estarmos a procurar terapia ou outro tipo de apoio se nós não fizermos a nossa parte, não é? O nosso trabalho de casa. Existe aqui um framework que é um modelo, no fundo, de bem-estar da psicologia positiva, que sustenta isto mesmo. Existem vários, mas eu acho que este é bastante, além de ser recente, é bastante elucidativo disto, que é o PERMA-V. E este modelo de Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, tem aqui estes pilares que, no fundo, são os pilares que nos permitem, em qualquer realidade ou qualquer relação da nossa própria vida, seja num contexto organizacional ou mais individual, perceber o que é que nos traz bem-estar. E o que nos traz bem-estar e logo também mais momentos de felicidade são estes pilares. E estes pilares vai desde o P tem a ver com positive emotions, portanto as emoções positivas, nós conseguirmos estimular mais este tipo de emoções. Estamos a falar do amor, da alegria, da gratidão, e realmente é quase como nós podemos olhar para o copo e o copo ou está meio cheio ou está meio vazio. O copo é o mesmo, tem duas perspectivas diferentes de olharmos para ele. E isto treina-se a nível da psicologia e ajuda-nos a entrar num flow, num estado mental de mais prazer, e nós conseguimos perceber e olhar para o mundo com outra lente. Depois também temos aqui o pilar do engagement, que tem a ver com nós estarmos envolvidos em atividades prazerosas. Também no desporto, não é? No exercício físico, é importante nós encontrarmos alguma coisa que gostemos. Não há momentos, como em tudo, que não nos vai apetecer sair de casa, efetivamente, não nos vai apetecer fazer determinadas coisas, mas se for uma atividade que eu tenho maior probabilidade de gostar, não é? Seja uma caminhada, seja ou passadeira, ou seja pilates, ou seja coisas que eu consiga aliar, uns mais música, outros mais movimento do corpo, outros estimular os sentidos também, maior a adesão depois a esta parte. Depois temos a vertente que é o pilar dos relacionamentos, não é? É muito importante nós termos relações saudáveis. E relações saudáveis é diferente de termos relações, as tais tóxicas que dizemos nos dias que correm, e são as relações leves. Tudo aquilo que é leve, tudo aquilo que nos traz, que nos acresce, deve ser dado primazia. Pronto. Olharmos esse pilar e como é que estão as relações da nossa vida neste momento. Depois temos o significado, não é? O meaning, trazermos aqui algum significado para as coisas que fazemos. Não tem tanto a ver com um propósito grande e geral da nossa vida, tem a ver com encontrar coisas no nosso dia-a-dia que nos façam sentido. Portanto, no total do nosso dia, nós estamos envolvidos em mais tarefas que nos trazem maior retorno emocional ou não? Ou no cómputo geral do nosso mês, da nossa semana, estamos envolvidos em tarefas que nos pesam, que nos desgastam e que não nos energizam. Depois temos aqui o pilar do achievement, que é aqui que entram os objetivos, seja a curto, médio e longo prazo. É importante nós termos a noção de objetivos, porque cognitivamente nós precisamos ter a sensação de que nos estamos a mover para algo. E mover também há um fluxo mental, não é só físico, é importante nós termos este movimento físico, mas também este movimento mental, porque a ação gera motivação e não é o contrário, não é? Portanto, nós precisamos nos pôr a caminho de alguma coisa, e para nos pôrmos a caminho, se tivermos a tal checklist mental, ajuda-nos depois a encontrar a tal motivação. Chegando aqui ao pilar da vitalidade, que foi um pilar que parece básico, mas foi acrescentada há muito pouco tempo, que é a vitalidade. E a vitalidade é os tais básicos, chegando aqui ao início da questão, não é? Que os básicos funcionam, portanto, o comer bem, não é? Uhum. Então, a métrica, tudo o que não vem de um pacote à partida é bom, se vem de um pacote é mau.
Se existia há 100 anos, é bom.
Exatamente. Se existia há 100, é uma ótima métrica também. Se existia há 100 anos, é bom. Beber água, hidratar-me, dormir bem, portanto, QB, nem de mais nem de menos, tudo o que são comportamentos polarizados são exageros, logo também estamos a sobrecompensar algumas coisas, e claro está o exercício, que entra aqui numa perspectiva de movimento, movimentar-me. Eu não necessito praticar um desporto de uma forma intensa, não é? Nós vamos logo com uma vertente muito, ou faço uma hora ou não faço nada. Uhum. Às vezes bastam 5, 10, 15 minutos no nosso dia, mas dedicarmos esse tempo a movimentar o corpo. Portanto, além da movimentação mental, a movimentação física. Isto é essencial. Sem este pilar da vitalidade na base, tudo o resto não é difícil construir em cima disto, se esta base não estiver na fundação da casa.
Por acaso é engraçado, porque li há pouco uma estatística que mostrava que as pessoas da terceira idade, as pessoas mais velhas, que têm um cão, uhum. vivem 5 anos... mais 5 uhum. anos do que as outras. Uhum. Porquê? Porque todos os dias tem que sair, tem que ir passear o cão, de manhã à noite, tem que tratar do animal. Há
também.
Um propósito e há Exato. Também o facto de
uma
saírem
atividade
uma atividade
claro.
Física.
Claro, claro.
Exatamente. E hoje, quando entrar cão. Na terceira idade, eu vou comprar um cão.
O meu cão...
Qualquer coisa que estimule, não é?
Sem dúvida. Exatamente. O meu cão foi a minha salvação de março de 2020 até junho de 2020, uhum. porque me permitia fazer uma
Sim,
coisa...
Sim,
haja que nem
desculpa
toda...
para ir passear o cão.
E ia atrás da minha casa e servia perfeitamente para respirar. Eu não tendo passado a Covid sozinho, uhum. parece que
claro.
Estava sempre... É uma altura da minha vida completamente distante, ao mesmo tempo que demorou imenso tempo, passou muito rápido.
É, sim.
E sem dúvida alguma que lembro-me perfeitamente, o Sr. Presidente da República estava a declarar o estado de emergência e eu estava na rua com o meu cão a ouvir a rádio e lembro-me perfeitamente de olhar para ele e pensar, bem, vamos ficar aqui os dois um bocado de tempo. Eu vou-te ajudar, mas por favor ajuda-me também.
Claro.
Muito bem,
é um
exemplo
âncora,
muito bonito.
Não é? Qualquer claro. que seja a âncora, encontramos também âncoras, às vezes são os amigos,
claro.
Nos locais, os amigos, colegas de trabalho ou não, não é? Neste caso aqui também da Urban Sports Club, também encontramos pessoas que se comprometam
claro,
connosco,
claro, porque...
um cão, um animal, tantas estratégias,
claro.
São só algumas.
Porque
a
verdade,
né? Música.
Fazer desporto com colegas de equipa também ajuda a desanuviar certamente algumas coisas, se tiveste uma reunião mais complicada
uhum.
e até estás um bocado chateada ali com o teu colega,
sim.
mas vais jogar pádel à hora do almoço e com certeza que aí as coisas se tornam mais leves.
Sim, sim, sim.
E
há quem faça amigos no trabalho, e ainda bem, isto também é uma forma de podermos...
Na pandemia, parece que passo a vida a ler estudos, mas por acaso é um bocadinho isso.
faz parte.
Na pandemia, quando começamos a regressar ao escritório, o primeiro impulso que fiz com que pessoas regressassem ao escritório era terem lá o melhor amigo.
Uhum.
As outras não voltavam e as
Sim.
pessoas que tinham o melhor amigo no escritório voltavam ao escritório. Isso foi engraçado de ver.
Sim.
Muito bem. Diogo, tu que falas com muitos clientes, já vimos aqui esta importância, e acho que não há dúvidas sobre isso, fazer desporto, sair, mover-se é bom para tudo. Mas nas empresas, vamos lá ver, estamos lá para ganhar dinheiro, não é?
Esse é o objetivo
nosso e delas.
É
o objetivo, portanto, como é que pôr os colaboradores se mexerem, a jogarem alguma coisa todos juntos, a praticarem futebol, como é que isso se ajuda as empresas?
Trata-se, eu acho, muito no ponto da vitalidade. Eu gostei muito também do engagement, a possibilidade de podermos fazer aquilo que, ou não ainda podemos fazer, mas a possibilidade de fazermos aquilo que nos dá gosto de fazer, e isto vai de encontro àquilo que eu estava a dizer em termos das opções que benefícios flexíveis como o Urban Sports Club permitem. Mas em relação à vitalidade, por exemplo, parece-me que é essencial, tanto para a saúde física como para a mental. Sendo que, obviamente, os colaboradores com essa mesma vitalidade são mais produtivos, mais resilientes, e os benefícios para as empresas são subejamente conhecidos e que também já foram mencionados, nomeadamente na redução do absentismo, do presentismo, uma menor rotatividade, e dizer também que 2 em cada 5 trabalhadores hoje em dia já tiveram burnout. Esses números para nós são completamente assustadores.
Uhum.
É absurdo a falta de capacidade que as empresas têm de responder é mais uma epidemia, que não faz muita confusão dizer estes números em voz alta, porque são absurdos. Penso que qualquer pessoa se consegue identificar, se não consigo própria, com alguém que conhece ou que trabalha junto, e o facto dessa mesma dessa vitalidade estar posta em causa, o investimento das empresas nos colaboradores tem que gerar um impacto e um desempenho maior, e obviamente depois trazer os retornos para as empresas. Para mim é essencial que as empresas sejam também flexíveis nessa mesma oferta. Dizer aos colaboradores que podem fazer aquilo que quiserem em termos de desporto ou de atividade física torna-se irrelevante se depois não existe um espaço para os mesmos terem tempo para isso mesmo.
Claro.
E esse é também um ponto que eu falo sempre nas empresas, para que haja uma disponibilidade. Não se trata apenas e só de fazer um investimento, seja no Urban Sport Club ou noutro benefício que faça com que as pessoas sejam mais ativas e se movimentem, mas também dar a capacidade para as mesmas poderem, à hora de almoço. Falaste da hora de almoço, e eu acho que é uma excelente hora para se fazer desporto, para se fazer aquilo que quer, porque efetivamente é uma hora de me time, não é?
Claro.
Mas eu se for jogar pádel à hora de almoço, acabo por gastar tempo que é meu, e a empresa obviamente preferivelmente faz esse investimento, uhum, mas tem que também ter uma capacidade, eu acho que esse é o 2.0 do Urban, uhum, Sports Club, de abrir um bocadinho mais as percepções às empresas para serem, exatamente, acho crucial.
E a pessoa deixar voltar a pessoa às 2:30 em vez de voltar às 2:00.
E poder almoçar, não é?
Porque e poder almoçar, comer, porque não é só jogar.
Faz para comer, não é?
Eu acho que o Urban Sports Club e nós fazemos muito isso, graças a Deus, tudo aquilo que nós pregamos, nós pomos em ação, evitando aqui os estrangeirismos, mas eu se sair, e tenho a felicidade de se sair às 3 da tarde, sei lá, para ir fazer terapia, para ir jogar pádel, para ir à praia ou só passear, pôr os pés na areia e voltar, tenho muito pouco controle, obviamente, cada caso é um caso, foi algo que foi ganho, mas se tiver que voltar para o trabalho às 6 da tarde, quando supostamente é a minha hora de sair, se é a hora em que eu sou mais produtivo, porque
exatamente,
não? Porque não? Eu não tendo filhos, imagino a vontade que seja de alguém querer ir buscar um filho à escola, claro, às 5 da tarde. Mas eu só saio às 6, então o que é que eu faço nessa hora? Obviamente, porque não deixar as pessoas, e eu sei que há muitas empresas que já o fazem, não me entendam mal, sei que há muitas empresas que são flexíveis com a maternidade e a paternidade também, uhum, mas acho que é um bom exemplo para nós vermos que as pessoas às vezes preferem não trabalhar naquela hora e, sei lá, depois do jantar, tratar de tudo aquilo que ficou pendente nesse mesmo horário.
Exatamente. Até porque depois de ter filhos, e a Joana tem aqui um Benjamin muito pequeno, a partir das 6 sabes que não podes fazer desporto.
Por acaso está a ser um pouco difícil o retornar, mas estou a encontrar o meu lugar.
Exatamente, todos temos que encontrar aqui o nosso equilíbrio. Mas Joana, a falta de motivação de que falamos é às vezes um problema grande, e até para empresas que querem que os colaboradores façam desporto e disponibilizam uma solução, como a da Urban Sports Club ou outra, uhum, mas falta motivação. Tu que és psicóloga, motiva-nos lá para...
Por favor.
Para a gente se levantar de manhã cedinho e correr.
Ok. Para já, a motivação não vem em saquinhos mágicos que nós queremos.
Que pena.
Olha, dá-me uns pozinhos assim de motivação, é uma pena, senão eu já estaria assim rica, não é? Mas não existe. A motivação, e mais propriamente a automotivação, faz parte de uma das dimensões da inteligência emocional. Portanto, é a nossa capacidade de nós nos mobilizarmos para a ação. Por isso é que eu há pouco dizia que a ação gera motivação, porque a partir do momento, eu posso não, pode não me apetecer fazer algo na primeira, ou vou cheia de motivação para uma dieta ou para... Portanto, no fundo estamos a falar de mudança de mentalidade e logo de uma mudança de um comportamento.
Uhum.
E é isto que nós falamos de mudança de hábitos, que precisam dos tais 20 e poucos dias para se fixar, etc e tal. Muito bem, a questão é, Os primeiros momentos são fáceis, não é? Porque nós vamos com aquele entusiasmo, é novidade. Eu até começo a ver alguns resultados, mas depois vem a rotina e vem a vida a acontecer e vem os dias menos bons e, portanto, aí é que entra a minha resiliência à prova. E é aqui que investir na inteligência emocional é extremamente importante, por coisas concretas, não é? Trabalhar na minha autoconsciência, no meu autoconhecimento, também perceber onde é que eu estou, em que tipo de contextos é que eu floresço. O que é que eu quero dizer com isto é que contextos que sejam leves e que me tragam o melhor de mim ao de cima, seja laboralmente, seja a nível das relações que eu estabeleço, amorosas, de amizade, isso também é importante para que eu depois tenha disponibilidade mental para o me time, que o Diogo estava a falar há pouco. E este me time, por vezes, tem que ser também agendado. Eu tenho que ter um compromisso comigo própria, porque se eu não tenho um compromisso comigo própria, eu estou a falhar comigo. E se eu estou a falhar comigo, falta-me disciplina, não é? Que é essencial, disciplina QB, porque há alturas em que também faz parte de sair da rotina, não é? Mais uma vez, não polarizar estes comportamentos. Eu tenho que ter alguns momentos para sair da minha rotina, mas é importante termos uma rotina para a motivação. É como a criatividade, eu não consigo ser criativo só porque sim, eu tenho que me colocar numa posição em que eu treino esta skill da criatividade, em que eu treino esta resiliência, em que eu treino tudo aquilo que faz parte daquilo que me vai trazer motivação. Portanto, a motivação não se dá, a motivação trabalha-se e procura-se. Claro que eu posso ter mais apoio neste caminho, posso recorrer a determinadas plataformas que me permitem ter mais oferta e que me permite sair um bocado olha, estou farta de fazer este tipo de atividade, quero outra. Ok, o que é que nós precisamos? Se eu tiver este autoconhecimento, eu sei o que é que eu preciso e vou à procura disso. Agora, é necessário, por vezes, investir, eu diria, de dentro para fora, para eu perceber que se eu sou uma pessoa que precisa de determinados estímulos da natureza, provavelmente o tipo de desporto ou atividade que eu vou gostar mais tem a ver com atividades ao ar livre. Se eu sou uma pessoa, sou um lonely wolf, eu vou se calhar prefiro desportos mais solitários. Se eu gosto de estar em grupo e conhecer novas pessoas, vou para uma atividade que me traga esse retorno social. E nem todos temos as mesmas necessidades, portanto não, claro que podemos experimentar, sim, podemos experimentar e se calhar dar-nos a oportunidade ao final de um mês ou dois ou três de eu tentar consistentemente, ok, não é por aqui, tudo bem, mas também não sermos demasiado duros connosco próprios, porque vai haver um fim de semana ou vai haver alturas do nosso trabalho em que precisamos de dedicar outras coisas, não é? Temos que ter este jogo de cintura, não é perdido por 100, perdido por 1000, então vamos recomeçar. É a lógica, pelo menos comigo, a nível de exercício físico, e tem sido todo um caminhar ao longo da vida. Não é fácil manter este hábito, efetivamente. Há pessoas que gostam muito e há outras que não gostam assim tanto. Claro. E é um treino constante, não é? À nossa resiliência, que é um conjunto que é uma skill que eu gosto muito de trabalhar, porque tem a ver com a nossa capacidade de gestão de mudança. Tem a ver com a mudança, tem a ver com a forma como eu lido com as adversidades, com a dificuldade, que também é uma vertente muito presente na atividade física, é a dificuldade. Claro. Porque chega ali um ponto em que eu já não estou a evoluir, porque há sempre um grau de dificuldade associado, e a resiliência anda de mãos dadas com a atividade física, e portanto, à mínima coisa, se fica difícil, eu desisto. E isto é um pensamento que eu devo levar também para a minha vida e para pensar, ok, como é que eu lido com as adversidades, como é que eu lido, já não estou a falar de questões de trauma, não é mais profundo, mas no fundo, quando eu sinto que a coisa está a ficar difícil, como é que eu habitualmente lido? Como é que eu vou buscar os mentores de resiliência? Como é que eu vou pedir ajuda à minha volta? Será que é com um amigo? Será que é com um colega? Será que é o sítio que eu não gosto? Será que eu posso ouvir música e tornar a atividade mais prazerosa? Como é que é? Mas eu diria que o pilar aqui é muito o autoconhecimento e a construção de resiliência. E claro, um mindset aqui de abertura à falha e ao erro, porque há dias e horas que não vou poder fazer, e não quer dizer que de repente já perdi tudo o que eu ganhei até agora, não é? A minha capacidade de ajuste, perdido por 100, perdido por 1000, então agora vou comer coisas que não devo, ou... tudo bem, faz parte também, mas não vamos voltar tudo atrás. O ganho psicológico e o ganho físico sempre está lá. São coisas é que levam tempo. O desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento físico leva tempo. E, portanto, nós temos que dar a oportunidade para ver essa evolução. E a partir do momento em que nós vemos, a ação gera motivação. Por claro. Isso é que eu preciso de consistentemente, em algum tempo, ver mas quais é que são as minhas métricas de sucesso. Uhum. Não é? Se eu olho para um corpo e quero estar ali, mas depois também não me mobilizo para, então os tais objetivos, não é, do pilarzinho, estarem de acordo com as minhas expectativas.
Claro, temos de ter objetivos alcançáveis.
Alcançáveis, não é? Portanto, específicos, alcançáveis, realistas.
Claro. É engraçado tudo aquilo que estás a mencionar. Eu sou isso, basicamente. Estavas a falar de alguém que gosta de estar junto de uma equipa e uhum. por isso joguei vários anos rugby. Uhum. Ao mesmo tempo, recentemente, estou-me a forçar a ir ao ginásio e descobri que...
E é literalmente forçar.
Sim.
É um exercício de força.
Mas descobri que a melhor maneira para eu ir ao ginásio, para não estar tão consciente de tudo aquilo que, pois. Sei lá, aquelas questões internas que a cabeça fala, está toda a gente a olhar.
É isso mesmo, tenho vergonha, não vou para aquela máquina que eu não sei funcionar com ela e os bodybuilders estão lá, então eu não quero ser como intimidado, porque isto acontece.
Fones com cancelamento de ruído é das melhores coisas para se abstrair.
Uma estratégia.
Certo.
Só uma de mil.
Falavas também do Perdido por 100, Perdido por 1000. Eu recentemente estava num dos melhores podcasts que ouço. O Pedro Teixeira da Mota ainda neste recentemente disse: eu não concordo absolutamente nada com alguns dos ditados portugueses, e o Perdido por 100, Perdido por 1000 era um dos exemplos. Eu, quando estou perdido por 100, estou perdido por 100, não vou perder-me por 1000.
Exatamente.
Do 100 ao 1000 é uma distância gigantesca, é 10 vezes mais, e portanto não vale a pena. Perdido por 100, perdido por 100. E eu acho que eu fiquei com essa na cabeça, e estava agora a achar muita graça ao facto de estás a falar disso exatamente. Sim. Porque
isso é aquelas crenças que não nos levam, que são as tais crenças limitantes, porque as temos, não é? Perceber que crenças é que temos, que se nós tivermos a crença um pouco associada ao perfeccionismo, então, do 0 ao 100, há muito este ou vou a tudo ou não vou a nada.
Certo. Então estou familiarizado.
Então,
eu vou dizer
tem...
outro provérbio, que é: devagar se vai ao longe.
Certo.
Devagar se vai ao longe,
seja,
é verdade.
Podemos falhar, o importante é continuar o caminho, levantar-nos no dia seguinte para ir ao ginásio sem vontade, mas a gente vai.
Claro, não exatamente o mesmo, aprender alguma coisa com aquilo que não resultou tão bem, mas irmos adaptando e irmos tendo mais compaixão com as nossas próprias falhas. E é aí que entra também o mindset de abertura, que se nós formos muito duros connosco, muito críticos, e colocarmos a fasquia tão elevada, nós, esses pequenos passos, essa sensação de movimento físico e psicológico e logo físico não acontece. Então nós ficamos depois em zonas de inação. Uhum. E estas zonas de inação podem ser muito dolorosas, podem ser muito, muito sofridas. E
parados é que não,
ali.
Vamos ficar com isso. Parados é que não. Que não. Pode,
qualquer coisa,
pode
qualquer
ser devagar,
coisinha.
Mas parados é que,
exato.
É que não.
Pode ser sim.
Como estamos aqui, o nosso público também nos ouve, é de responsável de recursos humanos de empresas. Muitas empresas, conforme falamos, já oferecem este tipo de serviço, que até nos incentivam e nos dizem: pá, vá lá, tens aqui a assinatura do ginásio, tens a assinatura do Urban Sports Club, faz. Como é que vocês no Urban Sports Club, juntamente com as empresas, também ajudam, o que dizia já há bocado, de ativar e das pessoas, lhes dar um empurrãozinho para elas aproveitarem o que têm à disposição?
Bom, aquilo que nós tentamos fazer é, apesar de serem nossos clientes, as empresas serem os nossos clientes, nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem a ajuda delas, sem um investimento de tempo.
Exato.
Será se calhar... igualmente difícil de convencer alguém a gastar o tempo deles, porque é algo que não se recupera.
Exato.
Pode ser um investimento, obviamente, mas nós precisamos sempre de uma boa comunicação, de normalmente quem faz também este tipo de parcerias, e é como nós lhes chamamos, até volto a dizer, são nossos clientes, mas funcionamos com base em parceria, porque caso contrário torna-se muito inócuo e completamente irrelevante, porque passamos a ser mais um benefício e está ali na prateleira, uhum. E quando as pessoas quiserem depois falem connosco. E nem é muito essa maneira de trabalhar do Urban Sports Club. O Urban Sports Club, e felicito também a empresa por assim ser, porque não nos limitamos a ser uma venda de um software as a service, uhum. Mas mais numa contínua parceria de perceber se as pessoas estão a ativar, se não estão a ativar, porque é que não estão a ativar, se estão a ativar, se estão a utilizar, se não estão a utilizar, porque é que não estão a utilizar. Fazemos, aliás, esse é o meu dia-a-dia, é tentar perceber, não só, obviamente, se eu só tratasse, o objetivo torna-se ser muito mais on point no apoio aos clientes. Pois. E, acima de tudo, aos colaboradores. Claro. Essa é a ideia que nós temos. Nós, sem as empresas, sem a comunicação interna bem feita, sem o liderar, por exemplo, também ajuda muito, sem esse tipo de ganchos que são obrigatórios para uma taxa de ativação e de uso serem aquelas que são esperadas no início, claro, de cada parceria. Caso contrário, é impossível. Torna-se
completamente impossível. E tens exemplos de boas práticas do que fazem as empresas que vocês ajudam a fazer?
Sim, eu acho que nós vamos tendo cada vez mais bons exemplos para partilhar, sei lá, desde as empresas organizarem o OLX, por exemplo, é uma empresa bastante, aliás, é das melhores taxas de ativação que nós temos, uhum. Porque o OLX aquilo que faz é, tem alguém que na pessoa do Tiago Ginja, que é o nosso braço direito, como nós queremos ser o braço direito também deles, temos a capacidade de chegar a muitas pessoas e, acima de tudo, o trabalho que é feito diariamente de conversas e de e-mails e de troca de informação, e nos dias em que não falamos, certamente olhamos para os gráficos de utilização, mas, por exemplo, o OLX é um excelente exemplo porque dá-nos a possibilidade de falar diretamente com as pessoas e promovem ativamente todo esse benefício que existe através do Urban Sports Club. Depois, daí surgem consequências naturais, como perceber que as pessoas gostam mais de paddle. Uhum. Olha, vamos fazer um giveaway de uma raquete de paddle. Ótimo, nós queremos participar. E torna-se uma ação muito mais conjunta. Eventos de recentemente, se não me engano, até foram ao Jump Yard, às camas aos elásticos, aos trampolins, fazer, que são nossos parceiros, fazer uma hora de trampolins.
Saltos,
e devo, eu pessoalmente, infelizmente, nesse dia nem consegui ir, mas eu raramente vejo, e já disse isto noutras ocasiões, não vejo pessoas a saírem chateadas de uma sessão de trampolins, obviamente se não se magoarem, naturalmente, mas o mesmo é válido para aulas de surf que se podem fazer, por exemplo. Nunca vi ninguém sair chateado de uma aula de surf, tenha apanhado a melhor onda do dia ou apenas e só ter bebido espuma. Uhum. Acho que são essas pequenas coisas que podem...
Quais são, já agora, quais são os esportes mais requisitados na plataforma?
No Urban Sports Club?
Sim.
Por país... São diferentes. É engraçado, sim, também ver essa informação. Em Portugal, estamos paddle e o bouldering completamente.
Está muito
lado
na moda
lado,
o bouldering agora.
Que é? Eu acho que é também muito engraçado de se fazer para atividades de team building. Uhum. Muito fácil de marcar, seja muito mais fácil do que, por exemplo, o paddle, hoje em dia é.
Mas muito mais fácil de fazer. Escalada. Indoor não é fácil.
Não, é desafiante, é muito desafiante, mas lá está. Tal como o paddle, e isso é engraçado de ver para a cultura em que estamos, são ambos desportos que têm uma curva de aprendizagem muito rápida, uhum, até ao nível onde eu me consigo divertir.
Exatamente.
Eu não estou a falar de Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar do zero até estou-me a divertir. É muito rápido, e isso promove, faz com que as pessoas gostem muito de experimentar e acabem por ser muito fidelizadas. Aliás, nós tivemos uma pessoa que trabalhou connosco, a Ana Moraes, que não penso que estou a fazer nenhuma inconfidência. Dizia que não gostava de desporto, até encontrar o dela com o Urban Sports Club, que foi o bouldering, e hoje está na Austrália e, mais do que muitas vezes, continua a fazer o seu bouldering.
Portanto, em Portugal, paddle, bouldering e que mais?
Temos, assim de repente não quero falhar.
O ginásio, talvez.
Sim, o fitness, aquilo que nós chamamos de fitness. Obviamente a parceria com os ginásios, tanto do Solinga como, sei lá, o Fitness Factory, sei lá, ginásios que nos permitem ter uma disposição geográfica, obviamente levam-nos a ter maiores números de utilização nesses mesmos desportos. Futebol, naturalmente, ou não fosse...
Estávamos a esquecer, Joana, do futebol.
Sim.
Como assim?
Exatamente. temos também... E depois algum, não que seja residual, mas nós temos boas taxas de utilização, assim de repente em ténis, em yoga, muito yoga, yoga posso aliás passar, pilates, pilates reformer.
Há muita coisa, muito por onde
são assim, eu diria, o top 10, eu diria, referir 10, não, se não referir, é esse o top, diria, de desportos mais praticados dentro do Urban Sports Club.
Muito bem. Joana, eu ainda te perguntar uma coisa, que é, como é que podemos fazer para conseguir fazer desporto numa empresa que nos deixa horários flexíveis, trabalhar e buscar o miúdo? Isto tudo acaba tudo um bocado muito misturado, trabalho, vida pessoal. Como é que conseguimos pôr limite, se é que devemos, não sei, diz-me tu,
devemos, sim,
pôr algum limite entre uma coisa e outra?
Os limites, nós temos, a importância de estabelecermos limites internos também é um exercício psicológico, que é o saber dizer que não, comunicarmos as nossas necessidades, aprender a pedir o que precisamos, e trabalhar muito a nossa vulnerabilidade nesse sentido, que em todas as culturas não é fácil, mas na nossa acaba por ser também muito, muito, porque há muito associada à culpa também, e a vulnerabilidade como um ato de coragem de nós percebermos que realmente há limites para o nosso tempo, há limites para os nossos recursos internos, há determinados contextos, como eu estava a dizer há pouco, que nos sugam energia, e o nosso limiar energético é reduzido. A atividade física, ao contrário do que parece, energiza-nos, não é? Porque nós vamos drenados, mas saímos de lá com as nossas endorfinas em alta, e portanto é algo que nos energiza. Há determinado tipo de relações que também nos energizam, e determinados contextos. Nas organizações, nós termos o tempo, há pouco o Diogo falava disto, termos o tempo e o espaço seguro, a nível psicológico também, para podermos expressarmos desta forma, também é importante. Portanto, se nós sentirmos que nos apoiam também nesta gestão interna do nosso tempo, que nos dão a escolha, não é? Também, se calhar, há determinados contextos laborais que são mais fáceis de fazer do que outros, naturalmente, mas há pouco o Diogo falava também de uma coisa interessante, que é no fundo é aquela revolução do industrial para digital que está a acontecer, não é? Claro. Nós trabalhamos de uma lógica de presentismo para uma lógica de entrega, não é? De entrega de resultados. E isso vai ter que é uma mudança de mentalidade que nos vai fazer pensar no nosso tempo de outra maneira. E a forma como utilizamos a única métrica que todos temos são as horas do nosso dia, e como é que nós utilizamos essas horas do nosso dia nesta integração trabalho-família. Claro que há várias formas de nós podemos fazer isso. Claro que a nível pessoal estabelecermos estes limites é essencial, comunicá-los, e a nível interno das organizações há um sem número de coisas que, nomeadamente aqui, poder ter aqui a Urban Sports Club também como aliado, mas no fundo podermos ter um ambiente propício ao nosso desenvolvimento, a que nós consigamos estar bem E pedir aquilo que precisamos. Eu acho que há imensas coisas que nós podemos fazer, imensas ações, não é? Não sei se é o foco aqui da pergunta, Cristina, se queres alguns exemplos concretos de internamente.
Quero. Já não temos muito tempo, mas dá lá um ou dois exemplos concretos.
Ok, portanto, a nível interno das organizações, nós podemos ter aqui algumas plataformas que consigam apoiar aqui os colaboradores nesse sentido, o local de trabalho também ser um local de trabalho que seja aprazível de trabalhar, as avaliações dos riscos psicossociais, eu acho que é a minha forma preferida, digamos assim, de percebermos se nós temos o ambiente a nível mental e físico para podermos florescer. Claro que quando nós estamos a falar da forma como utilizamos o nosso tempo, a forma como formamos, a forma como atraímos, a forma como comunicamos a nossa marca, a forma como, que tipo de pessoas é que nós estamos a comunicar, como é que nós as acolhemos, como é que nós, que tipo de necessidades internas, há pouco até o Diogo estava a falar aqui de uma coisa e lembrei-me, como é que nós personalizamos e ter tempo a personalizar a cada um. De acordo com as necessidades de cada um, não é? Quase como se fosse um CRM interno. Como é que nós conseguimos ter tempo no meio de todas as nossas atividades para pensarmos no próprio tempo? E eu acho que esta é a mensagem que eu gostaria de deixar. Como é que nós temos tempo a pensar sobre a forma como utilizamos o nosso tempo? Seja internamente, para depois conseguirmos integrar com a nossa vida pessoal, porque nós somos um só. Não há esta divisão.
Muito bem, acho que é uma excelente mensagem que deixas aqui. E tu, Diogo, que mensagem é que gostavas de deixar aqui aos nossos ouvintes?
Eu acho que, essencialmente, dizer que o investimento em desporto, em atividades físicas, e se não o fazem através do Urban Sports Club, que o façam através de outra plataforma qualquer. Acho que outra plataforma ou parceria ou o que seja, a nossa missão enquanto empresa é criar um mundo onde toda a gente se divirta e goste de fazer desporto. Portanto, se não for através do Urban Sports Club, ficamos muito tristes, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, existe, e esta é um bocado a nossa, ou seja, a missão da empresa é aquela que eu acabei de dizer, a minha enquanto colaborador do Urban Sports Club, muito numa perspectiva mais pessoal, é fazer com que as pessoas façam desporto, saiam do sofá. E perceber exatamente isso, que não é um custo, que é um investimento, que estudos dizem que cada euro investido traz um retorno de 5 euros, o que faz com que, lá está, é muito óbvio, e que o Urban Sports Club é um facilitador dessa promoção de uma vida ativa, que pode melhorar a saúde e a produtividade dos colaboradores. Para mim, e obviamente puxando a brasa à minha sardinha, é uma prioridade, é algo que as pessoas, não só as empresas, os cargos, os C-levels e cargos mais altos, mas acho que as bases têm também um poder muito grande de conseguir impactar as operações das empresas através desses, eu ia dizer pedidos, depois pensei em se calhar em dizer exigências. Não quero tornar isto muito bélico de todo, mas acho que é muito importante as pessoas também fazerem-se ouvir e do outro lado estarem dispostos a ouvi-las.
Muito bem, muito obrigada. Obrigada por terem estado comigo esta tarde, foi um prazer. Obrigada a você que nos está a ouvir e até um próximo episódio.